Aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, TourCast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TourCast, o seu podcast de turismo pela Infinity e Red Cars. Meu nome é Samir e hoje a gente vai desvendar os segredos da capital paulista para se fazer um tipo de compra diferente. Vamos falar de compras gastronômicas. Vamos revelar para vocês os segredos de onde os chefes compram quando vêm ou quando estão na capital paulista. E para isso eu tenho a ajuda da minha amiga que já gravou comigo o programa de carnes e de hambúrgueres. Por favor.
Tô aqui com vocês, Letícia Massula, para contar aqui os meus segredinhos, o meu mergulho pela Pauliceia desvairada em busca de ingredientes e utensílios para cozinha.
É isso aí, então a gente vai começar a falar para vocês todos os lugares onde você pode misturar o turismo e a gastronomia, porque já que você tá na cidade de São Paulo, pode passear pelos bairros, os principais redutos e hoje nesse programa vem aí com os segredos gastronômicos para você poder comprar. Então a gente vai abordar um pouco de tudo. Alguns recados para você que acompanha o TourCast. Obrigado a você que esteve presente na festa do Bárbaros em Americana. Quem esteve por lá também teve a oportunidade de ver o primeiro torneio de American Barbecue. Eu vou bancar até o profeta aqui, tá? Eu acredito piamente que esse evento nos próximos 3 anos vai crescer muito. Então, se a sua intenção é um dia poder competir nesse torneio de American Barbecue ou ser um juiz, fique atento a esse tema, porque eu acho que ainda tem muito espaço para profissionais se desenvolverem nessa área. Então, fica de olho aí no que a gente tá fazendo de evento de carnes. Em maio e junho continua tendo aí o workshop Low and Slow com o Daniel Lee para você ter todas as informações sobre defumação e o que que é esse conceito do churrasco americano. Evento de carnes é com o Infinity. Bom, outro recado é o seguinte, estamos em pleno concurso Comida de Boteco, não só em São Paulo, mas em outras 20 cidades, ou seja, se você ainda não sabe o que é o concurso, a gente gravou um podcast especificamente sobre o que é o concurso Comida de Boteco. Acho que vale muito a pena, porque a ideologia desse concurso é realmente resgatar vidas através da comida de raiz. Ele não acontece só na cidade de São Paulo, ele acontece em 20 cidades do Brasil: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiás, Juiz de Fora, Manaus, Montes Claros, Poços de Caldas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José do Rio Preto, São Paulo, Uberlândia e Vale do Aço. Então, se você mora em alguma dessas cidades ou se você está próximo a uma dessas cidades, vale muito a pena prestigiar o concurso, que começou no dia 14 de abril e vai até o dia 15 de maio. O mais legal de tudo isso é que a gente também está preparando a festa da saideira do Comida de Boteco, que acontece na cidade de Belo Horizonte. Logo, logo, nos próximos casts, eu mando para vocês mais novidades. Em São Paulo, especificamente, a gente tem um tour que passa pelos botecos participantes antes do concurso. A cada sábado, a gente já começou lá no dia 15 de abril, então a cada sábado a gente visita 3 botecos participantes do concurso. Como que isso funciona? Você chega na agência ao meio-dia, nós vamos circular por 3 botecos, cada sábado a gente visita uma zona da cidade, então a gente já visitou a Zona Leste, a gente já foi para outros lugares, vale a pena acompanhar a programação que a gente está colocando na página do Facebook da agência. O valor é de R$60 por pessoa, você chega na agência, visita os botecos e no final a gente leva você para sua casa ou para o seu hotel, desde que seja na cidade de São Paulo. E aí, vai ficar em casa ou vai fazer amigos tomando uma gelada e comendo o melhor da gastronomia botequeira? Tour no concurso Comida de Boteco é com a Infinity. Yeah. Salete, vamos começar pelo centro da capital paulista, porque o centro da capital paulista, ele reúne 60% de todo o comércio popular da cidade. Lá, toda essa reunião de coisas que dá pra se fazer no centro da cidade, dá pra comprar coisas pra gastronomia?
Lá é o meu reduto mais querido, é onde eu comecei mesmo, né? Então eu já ia muito pro centro, adoro o Mercadão, a Zona Cerealista, já transitava. E quando eu resolvi sair do direito e abraçar as panelas, né, virar cozinheiro em tempo integral, eu fui pra lá com um caderninho e fui pesquisar mesmo bons fornecedores, e foi aí que começou. Daí desenvolvi uma super relação com esses fornecedores, que eu acho que, vamos aí, a primeira dica do dia, tá? Bom relacionamento com teu fornecedor, fidelidade, tá? Deixa a puladinha de cerca pro Tinder. Bom fornecedor, não faça nunca isso. Se tem uma coisa que magoa um fornecedor, é a infidelidade do cliente, tá? Então essa é a primeira dica. Crie uma boa relação. Todo mundo me fala, ah, é super protegidinha dos lugares que você faz compra. Às vezes tem amigo que eu indico, liga, não fala meu nome, ah, não tem. Aí fala, não, mas olha, foi a Letícia, na hora. Não, peraí. E não é assim, ah, sou protegidinha. Não, é muitos anos de relação, assim. Parece brincadeira, mas é isso. O cara sabe como você trabalha, ele sabe que ele não pode te deixar na mão, e a recíproca tem que ser verdadeira. Você também não deixa o teu fornecedor na mão. Você também não vai pra outro.
Não, e isso casa muito, porque assim, o último programa que a gente gravou com um dono de bar lá na Ilha do Governador. Ele falou, Samir, eu compro mariscos do mesmo cara há 9 anos.
E fora que assim, eu vou te, assim, as pessoas falam, ah, você gosta muito de ter mudado de profissão, poxa, acho muito legal, mas qual a melhor coisa de ter mudado de profissão? Os amigos que eu fiz entre os fornecedores. Mas assim, eu falo isso sem sombra de dúvida. Pra mim, ir pro Mercadão é ir me encontrar com os meus amigos. Eu chego, paro com um, bebo cervejinha com outro, converso com outro, um vem me contar da mulher, o outro, é, meu, isso que é uma delícia. Então assim, não só porque você vai ter os melhores ingredientes, ninguém vai te deixar na mão, é, naquela fase que tá faltando ingrediente pra você, não vai faltar, mas mais que isso, você vai fazer boas relações, é um monte de gente legal que sabe o que é a dureza da vida na cozinha. Então, cara, assim, meus melhores amigos são todos de lá, assim, desse centrinho ali do centro.
E pra quem não sabe como chegar na Zona Cerealista da cidade de São Paulo, eu dou a melhor dica, que você vá de transporte público. Você vai de metrô, você desce ali na região da Estação São Bento, você pode ir andando, aí você vai ter o Mercadão e a Zona Cerealista. Só que não se engane, porque a Zona Cerealista é formada de várias lojinhas que ficam próximas ali do Rio Tamanduateí. É disso que a gente vai falar agora.
Exatamente. Chegou no Mercadão, então, desceu ali na São Bento, passou pela ladeira Porto Geral. Cuidado, não vá gastar todo o seu dinheiro de comida em brinco, em bobagem.
Fantasias, né?
Fantasias de carnaval. Aí volta pra casa cheio de fantasia, de bijuteria, de bolso, e não fez a compra. Mas brincando, assim, passou pela zona ali, passou ali pela 25 de março, vai chegar no Mercadão, né? Daqui a pouco a gente vai falar também no Mercadão. Atravessou o Mercadão, vai ter o Rio atrás, atravessou o Rio, já vai cair ali na Zona Cerealista, na ZC, que é ali a minha freguesia. E ali tem muita coisa legal, né? Tem a Rua Santa Rosa, que é a principal, você vai encontrar várias lojinhas ali vendendo muitas coisas. Tem as transversais, né? Tem a Euclides, que tem pra mim uma das lojinhas que eu acho mais legais, porque é muito retrô. E me lembra super minha infância em Goiás, aquele mega armazém de secos e molhados com tudo. É um lugar muito legal, eu acho que é o número... Você até passa, mas acho que é o número 123 de Euclides, que eu tenho até uma foto. Sempre tem uma... Ele é azul e branco, sempre tem uma bicicleta de carga na porta. E ali você encontra amendoim grande na casca. É, a gente encontra várias...
Você compra granel com tipo aquele potinho assim, sabe?
Exatamente. Aí tem aquela redinha que tem amarela e vermelha, você colocar as coisas. Quando eu quero fazer alguma graça em algum banquete, compro lá as redinhas, penduro fruta. Então ali já começa a brincadeira. Você vai encontrar por toda a Zona Cerealista muita gente vendendo alho, cebola, batata. Alho é um ingrediente que fica muito caro. Ele não é um ingrediente baratinho, por mais... É que em casa você compra uma cabeça, duas. A gente que trabalha em restaurante, quando começa a ter quantidade, não é um ingrediente muito barato. A Zona Cerealista é o melhor preço, né? Então, quem vai comprar quantidade de alho, cebola, batata, é lá mesmo. Aí tem várias lojinhas, é pesquisar preço. A gente vai ter alguns lugares que vai vender atacado, mercado, né? E aí tem o que eu acho assim, o melhor deles, principalmente quando fala em questão de preço, é o Camanducaia.
Chegou lá, tem que chegar um pouco mais cedo? Tem algum segredo pra isso, não?
Olha, assim, fim de semana é mais lotado sempre, porque vem toda a galera do interior fazer compra, né? Durante a semana é bem mais sossegado, segunda, terça-feira, é muito legal. E o Camanducaia vai ter de tudo, então todo mundo que faz salgadinho pra fora, docinho pra fora, acaba comprando lá, né? Então tem todas as frutas secas, é o melhor preço de frutas secas, tem manteiga granel, então você compra barra de quilos de manteiga, queijo, queijo ralado. Só que assim, o Camanducaia, ele não é, você não vai encontrar produtos tão finos, né? É o básico disso que eu falei, mas com o melhor preço, tanto que é o mais lotado. E aí a dica do Camanducaia, que eu adoro, quando você tá ali na fila, né, pra pegar nozes, ameno, aí fica batendo papo, que em geral é aquelas senhorinhas que há mil anos fazem bolo pra fora, salgadinho, docinho. Melhor diversão ficar na fila trocando receitinha. Como que a senhora faz isso? Porque é cozinheira de muito tempo, então sempre te dá aquela diquinha, olha, aquele queijo ali, ele é mais barato, ele é muito bom, então às vezes te conta a qualidade. Então eu gosto muito do Camanducaia por tudo isso. É onde, em geral, eu faço o grosso da minha compra, né? Eu tento matar lá porque eu sei que é o melhor preço. Ao lado tem o Andorra, que é do mesmo grupo. O Andorra vai ter essa coisa mais dos cereais mesmo. É meio que assim o paraíso da galera mais natureba.
Castanha de caju.
Não, isso você já vai achar no Camanducaia. No Andorra você vai achar, assim, por exemplo, beterraba em pó, linhaça dourada. Todas essas suplementos, não suplemento alimentar, mas...
Algumas sementes não tão comuns na gastronomia do brasileiro, né?
Não tão comuns. Você vai encontrar ali cereais não tão comuns, né? Então, vários tipos de arroz integral, aí já vai ser mesmo no Andorra, ele vai ser mais cerealista. O Camanducaia, não. Você vai achar azeite, tomate pelado. Ó, uma diquinha. Tem um alite que é muito bom. A marca é Marcol, é peruano. Então, assim, ele tem um preço ótimo, é mais barato do que um alite italiano, por exemplo. Bom custo-benefício, né?
Leti, jalapeño. Às vezes eu tenho problema pra comprar jalapeño.
Aí também na zona cerealista. Então, vamos lá. Camanducaia, aí tem o Andorra, tem também ali a Casa Flora. A Casa Flora, depois que você mata a compra, aí é aquela coisa mais fina. Usa um marrom glacê, uma flor de sal da Guerrande. Aí você acha na Casa Flora. É um vinho, tal. Casa Flora. É lá que você vai. Figo iraniano. Casa Flora. Entendeu? Então...
Ou seja, todo um do ladinho do outro ali.
Um do ladinho do outro. Então eu sempre ia fazer o grosso da minha compra no Camanducaia, depois matava o resto ali na Flora ou em algum outro, que às vezes tá com uma boa promoção. Agora, a hora que a gente segue pela Santa Rosa, chega no final da Santa Rosa, na esquina com a Avenida do Estado, tem duas coisas muito interessantes. A gente tá bem na esquina, do lado esquerdo, né, pra quem olha da Avenida do Estado, do lado esquerdo a gente vai ter um monte de caminhão de coco. É onde chega todo o coco na capital. E é uma coisa muito legal também de conversar. Os caras, eles vêm com o caminhão do Nordeste, estacionam ali e ficam até acabar o coco, vendendo, descarregando. E aí tem um drive-thru de coco. Você entra com o carro e eles vêm, já vão te entregando o coco e você põe no carro e vai embora. São 10, 12 caminhões. As histórias dos caras são ótimas. Então, assim, ainda vale um dedo de prosa, né? Senta. Aí já tem barraquinha que também serve água de coco, já pede uma aguinha de coco, vai bater papo. Tinha uma figura lá muito legal quando eu levava os grupos pra conhecer, que é a Baiana. Eu nem sei se a Baiana ainda tá lá, mas a Baiana era a única mulher que descarregava caminhão de coco.
Que isso?
Querida, assim. Aí toda vez via, batia papo com a Baiana, aí ela já te dá coco de presente, aí já vai embora com a mochila carregada. Então, desse lado tem o coco e do outro lado é o Pátio Paris. Primeiro que é um prédio histórico, então a gente não tá só comprando, a gente tá fazendo também turismo. É a antiga gare da São Paulo Highway. É onde eles consertavam os trens de ferro. Então é um galpão imenso, lindo. Tá bem danificado, mas é muito bonito, assim, pra quem sabe olhar, né? Então quando você olha pra cima, você vê onde tinham os vitrais. E ali dentro é um entreposto, é o mini Ceasa, né? Era o antigo Ceasa. Continua ali, você consegue vários ingredientes ali no meio. É, além das frutas e verduras, o que é muito forte lá? Tempero. Então, assim, se você precisar comprar manjericão em grande quantidade, é lá que você vai encontrar manjericão, salsinha, cebolinha, hortelã, alho poró. Você compra embalado, pacote de 10, 12 alho poró. É tudo lá.
Mesmo o turista que chega lá pra comprar
granel, qualquer turismo. Você compra, você vai encontrar quem vende quantidade menor, mas em geral as quantidades lá são grandes, né? Mas também, assim, uma cebolinha gigante que você compra lá é o preço de duas do supermercado. Então, às vezes, o que eu faço? R$5, eu volto um braço de cebolinha. Distribuo. Distribuo, dou um pouco pra vizinhança. Então, também tem essa coisa.
Faz lá cebolinha, você comentou.
Lá que você vai comprar isso, vai ser o melhor lugar. E aí, você encontra algumas raridades também, né? Então, você vai ter duas bancas gigantes de pimenta, maravilhosas. Depois, eu passo fotos que eu tenho de lá. Eu sempre vou. Até tem uma... Essa semana, se procurar no meu Instagram, eu dei uma passada por lá. Tem ou no meu Instagram, no Instagram do Marcelo também, meu marido. Tá tudo lá. Mas depois eu passo as fotos. Mas tudo quanto é tipo de pimenta. Todas. A granel, preço ótimo.
Posso achar minha jalapenho lá, então?
Muito. Acabei de comprar. Fiz a jalapenho recheada de lá. Fiz picles de jalapenho. É tudo lá que eu compro. Pimenta é lá e no CEAGESP. Mas lá é bem tranquilo e lá você consegue comprar quantidade pequena. Lá também você vai ter vários produtos bolivianos e peruanos. Você vai achar os ajis peruanos e bolivianos, já seco, aqueles milhos, aquela batatinha que é seca, que depois você hidrata, que é bem andina. Tudo você encontra lá. E isso é muito engraçado. É de alguns anos pra cá. Não é de quando eu comecei. Isso já vai fazer, assim, uns 3, 4 anos que começou essa novidade dos produtos andinos. Já é mais recente. E aí tem a coisa mais legal de lá. É onde você encontra todas as frutas do norte.
Olha aí, eu achando que as frutas não chegavam aqui em São Paulo. Olha só.
Elas chegam. Sabe aqueles caras, não sei se você já viu, que eles ficam andando pela Praça da Sé com um carrinho de mão? Tem piqui, umbu, siriguela.
Já vi. Parece um carrinho gigante de madeira, rodinha. E
sai vendendo essas frutinhas. Eu, na época de advogada, trabalhava na Secretaria da Justiça e vivia vendo aqueles caras. Falava, gente, eu preciso descobrir onde que tá a fonte, né?
Onde que esse cara arrumou esse caminhão de jabuticaba, né? Porque os caras viram e mexem em jabuticaba.
Jabuticaba, não. E assim, tá, imagina. Eu olhava, falava, eu sempre comprava, falava, eu preciso achar o fornecedor do fornecedor. E aí é lá na Zona Cereca. Quando você entra no galpão, então, assim, do lado de fora, ele é um pátio. Se você seguir pelo lado de fora, do lado direito dele, vai até o fim. No fim, começa só essas frutas. Então, é onde eu encontro o jenipapo, que tá lá no meu Instagram foto dessa semana. Jenipapo, a banana pacovan, aquela grandona mesmo, a banana comprida, da Amazônia, de Recife. Quando vem pra cá, é lá que eu encontro. Aí, a siriguela, o umbu, o cajá, o umbu-cajá, o piqui, sempre encontro lá. Todo mundo fala, nossa, mas como que você encontra piqui aqui em São Paulo? Eu compro de saca, de 25 quilos, né? E trago pra casa, é tudo lá que chega. Jaca. Jaca você escolhe, se você quer jaca mole, jaca dura, sempre encontra jaca lá. Isso, vários amigos cozinheiros me pedem, ah, eu tenho um evento, preciso usar jaca, lá na Zona Cerealista.
Olha aí!
Pode sempre, se tiver na época da fruta, pode ir lá que você consegue comprar de caixa. Cajamanga, que é minha fruta favorita, sempre compro por lá mesmo. Então, essa é a super dica. E a dica da dica é que lá você não paga nada pra estacionar.
Olha aí, numa cidade de São Paulo que é tão difícil de estacionar.
Mesmo do Mercadão. Então, quando eu venho de carro, eu já caio na Zona Cerealista, vou até o fim da Santa Rosa, deixo meu carro lá dentro, carrinho de mão, quando eu vou fazer, imagina, compra pra evento. Aí sai com o carrinho de mão, vou comprando tudo, colocando no carro, depois pego o carro e vou embora. Aí eu vou até o Mercadão, faço minha compra do Mercadão, vou até a Paula Souza, volto da Paula Souza, tudo deixando o carro lá dentro. É uma mão na roda, assim, pra quem precisa trazer muita coisa pra casa, né?
E olha, você turista que só veio na Zona Cerealista pra visitar o Mercadão, que é claro, é um clássico, né? Eu acho que se você tá em São Paulo com pouco tempo, vale a pena, mas se você vem de novo, ou se você tá em São Paulo, às vezes é morador da cidade de São Paulo, não conhece a cidade. Então, não fica só no Mercadão. Aquela zona tem muito mais do que o Mercadão.
Mais coisa. E até falando nisso, do outro lado do Mercadão, né? Porque aí você atravessa o Rio, você tá na Zona Cerealista. Do lado de quem tá olhando pro Mercadão, do lado direito do Mercadão, a gente vai ter a Paula Souza.
Exato. Exatamente.
A Paula Souza é um lugar de comprar utensílios, né? Na verdade, hoje menos. A Paula Souza hoje, ela tá muito mais fogão industrial, geladeira, tá muito mais essa parte de eletrodoméstico mesmo, assim, de restaurante, né?
Muito pra servir quem é a parte pessoa jurídica, né?
Jurídica. Mas é lá, assim, que a gente compra um fogão industrial, seja quatro bocas, seja duas bocas. E tem alguns achados. Em cima, na Paula Souza, que agora eu pude esquecer o nome. Depois eu passo todos os nomes, tá? Mas tem uma loja que é incrível. Bem em cima, do lado direito, é uma loja que todo mundo que trabalha com estilismo culinário, com food stylist, vai até lá. Porque ela tem, assim, um acervo de louça de 1900 bolinha. Então, sabe aquele Duralex cor de ranho? É horrível falar cor de ranho.
Coisa bem, bem vó, né?
Mas se eu falasse o beijinho, quando você fala cor de ranho, todo mundo sabe.
Uma coisa meio amarela, meio
meio amarela, meio verde, assim, bege. Lá você encontra toda a linha. Aquelas coisas de 1900 bolinha de florzinha, o Duralex azul, Duralex cor de rosa, o Duralex laranja. Pra gente que trabalha com estilismo culinário, às vezes você tem uma pauta, ai, comida dos anos 70. É lá que todo mundo vai. É meio que uma meca da galera do estilismo culinário.
Sabe que uma vez eu já cheguei a comprar lá, precisava comprar tábua de cortar carne.
Isso, essa tábua, aquela tábua grandona de plástico que é, eu sempre misturo o nome daquilo.
Eu achei PVC aquilo, não é? É um plástico duro, achei PVC.
É um plástico duro, que é próprio, que é o que tem que ser pra restaurante, lá que você encontra o melhor preço. Você vai encontrar também, tem a Pinheirense lá, que é uma loja muito boa de louça, de panela, Pinheirense é bem legal, também tem uma filial na Paula Souza. Você vai encontrar bastante coisa na Paula Souza. Ainda do lado do Mercadão, fora a Paula Souza, seguindo pro Mercadão da Paula Souza, você vai ter ainda dois achados. Você vai ter ali bem perto o Rei da Cutelaria, tá? É onde a gente compra faca. É um dos melhores lugares de São Paulo, com preço muito bom, que é o Rei da Cutelaria. Vale a pena ir até lá, eu adoro. Tem na internet também, é super boa dica. E tem também o mercado japonês ao lado do Mercadão. Ele é mais de verdura.
Que pouca gente conhece quando vai ao Mercadão. Não, é só atravessar a rua, gente.
Só atravessar a rua. E ele tem, assim, tem muita banca bacana lá, mesmo porque o Mercadão tem muita verdura, vegetal, legume. Então, você compra lá, né? Se for no Mercadão, é nesse lado que você vai comprar. E ele tem uma banca de mandioca, que é um verdadeiro achado. Porque ele tem mandioca boa o ano inteiro. Então, mesmo naquela época, tem algumas épocas que a mandioca tá muito ruim, que ela, não, que ela fica dura.
Dura, né? Por mais que cozinha, aquele negócio não fica bom.
Não fica bom. Mesmo nessa época, a dele é boa. Não é tão boa quanto na época boa, mas é lá que você compra. É sensacional.
Que é a época boa de comprar mandioca? Fala pra mim, eu já vou até anotar essa aqui.
Olha, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é na época, fora a época de chuva. Chuva não é muito boa pra mandioca. Mas, indo pra Amazônia, eu descobri que isso também é relativo.
Balela.
Por isso que eu preciso dar uma estudada. Não, na verdade, são várias espécies de mandioca. É que a gente aqui, a gente acaba comendo uma só. Eu, em Goiás, cheguei numa banca de mandioca, o cara tinha 6 espécies diferentes. E só de olhar, estavam todas descascadas pela cor. Eu via que eram espécies diferentes.
Olha aí.
Tinha, assim, vários tons de branco. Então, tinha uma branco puxando pro laranja, outra puxando pro amarelo, outra bem branca. Então, assim, existem várias variedades. Na Amazônia, o que, que os índios fazem? Eles trocam ramas de mandioca de acordo com a resistência de cada uma. Então, tem essa coisa que a mulher sempre vai morar na aldeia do marido, né? Com a etnia do marido. E ela leva as ramas de mandioca da etnia dela.
É tipo um dote de casamento, sim?
Sempre. Eles fazem muito... Na verdade, não é nem dote. Eles têm essa coisa de troca intercultural muito forte, né? E aí, quando a família vai visitar, as mulheres levam ramas de mandioca. Então, olha, essa é mais resistente pra chuva. Essa daqui, ela é mais resistente na seca. Então, na verdade, de mandioca é meio complexo e ainda preciso estudar mais. Eu prometo que eu vou fazer um
uma ciência só da mandioca. Pode fazer uma só da mandioca aqui.
Uma ciência, a gente faz um dia aqui só de mandioca. Eu prometo que eu vou estudar bastante pra descobrir as melhores épocas. Mas eu acho que varia de acordo com a variedade.
E pra você, ouvinte, que não é de São Paulo, né? Você pode chamar isso de macaxeira.
Macaxeira.
Ou de aipim, né?
Milhão, né? Se a gente for começar aqui o...
Ah, mas eu ganhei a discussão outro dia, Leti. A farinha é feita do quê? Então é mandioca. Acabou.
É, não, mas então, né? Essa banca de mandioca, ela tem uma coisa que a gente tava falando aqui agora, que você tava comendo aqui, né? Porque a gente tá aqui, né, gente? A gente tá aqui só falando. A gente tá com uma mesinha aqui.
Degustando, né?
Degustando. E eu fiz aqui um arubê muito bom, que é uma redução de tucupi. E é lá nessa banca de mandioca que a gente acha tucupi pra vender.
Pra você que não conhece, o tucupi, ele é extraído...
Da mandioca. É da assim, mandioca. Quando você rala a mandioca, é um dos primeiros passos no processo de fazer a farinha na moda, a moda da farinha amazônica,
pra
né?
Sal, né?
Não, e que na verdade é uma farinha d'água, né? Então assim, ele rala a mandioca, mistura com água, aí ele espreme. Espreme e vai sair aquele caldo. O bagaço ele separa pra virar farinha. Aquele caldo vai acontecer duas coisas. Primeiro que ele vai deixar decantar, no fundo vai ficar a goma, né? O polvilho. E aí o caldo que ficou em cima é o tucupi. Ele vai deixar fermentar durante 2 dias. Depois de 2 dias fermentando, tá pronto. É o tucupi que a gente faz tacacá, faz o pato no tucupi, faz essa redução maravilhosa que a gente tá comendo aqui.
Sensacional.
Então, assim, é um dos grandes preparos da comida brasileira, né?
Poucos brasileiros conhecem,
Poucos conhecem, é super indígena, é lindo. Quem tiver a oportunidade de ir ao mercado ver o peso, a gente vê todo o processamento da mandioca. Então, tem também todo o processamento das folhas pra fazer...
Porque a folha não é tóxica?
Não.
Não?
Não, tem que cozinhar por 7 dias.
Ainda bem que ela não é tóxica.
É, e faz o... Ai, como que é o nome? Meu Deus do céu. É a comida mais... Maniçoba.
Maniçoba.
Todo o processamento da folha pra fazer a maniçoba, né? Cozinha, mói a folha, depois cozinha por 7 dias. Aí fica aquela coisa escura e aí, no ver o peso, você encontra tudo. Você vê a folha, os caras descascando, os caras ralando, os caras espremendo pra tirar o tucupi, separando a goma. Você vê a goma secando no sol. É uma das coisas que mais me emociona, porque é muito bonito depois, quando você vai tomar o tacacá, é que a goma volta, né? Volta e engrossa o tacacá. Então é muito lindo você ver aquele ciclo dela sair da mandioca, passar por todo o processo e voltar na cuia de tacacá. Então isso é muito bonito. E a gente encontra tudo no tacacá lá na barraca de mandioca do mercado japonês.
Ó, isso que a gente não falou no detalhe sobre mandioca. Imagina um dia que a gente resolveu falar, hoje a gente vai fazer um turquê De mandioca.
Vixe. Ó, outra coisa que eu compro nesse mercado japonês, que é um achado, é cogumelo. Tem uma banca lá de cogumelo super barata. Então a gente compra em quilo, champignon, cogumelo que tiver na época. Então é um bom achado ali do lado do mercado.
Olha aí. Porque é um produto, uma especiaria cara, né?
Caro,
pra se consumir.
Muito caro. Então, assim, os melhores preços de cogumelo vai ser mesmo na Liberdade, né? Que a gente vai ter muita oferta, é muito bom de comprar cogumelo. E lá nesse mercado japonês, que aí esse cara que eu acho que é produtor. Então vem uma quantidade bem legal.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Aí a gente chega no Mercadão.
Né, onde todo mundo conhece, mas a gente falou de muita coisa que você, turista, ainda não conhece. Agora vamos falar de uma coisa que você conhece. Ou achava que conhecia, né?
Ou achava que conhecia. Bom, Mercadão é aquela festa mesmo, né? Assim, muito legal. E tem os achados aí no Mercadão, né? Eu sou super fã do Porco Feliz. Eu fiz estágio no Porco Feliz. Toda a minha história com carne começou no Porco Feliz. É uma boa história de relação com o fornecedor, né?
Olha aí.
Eu ia lá, quando eu comecei, sempre comprava deles, né? Porque eu cheguei e falei, bom, vou entender aqui quem que é o melhor em carne de porco, né? E não é só porco, porque eles têm de tudo, né? E aí descobri que o Porco Feliz era onde tinha carne de porco fresca, né? É, os outros vinha congelado. Então, quem tem o maior volume do Mercadão é o Porco Feliz. E estabeleci lá a relação, fiquei anos comprando, né, quando eu fazia evento. E aí lá pelas tantas comecei a pedir um estágio. Tinha, quando eu me formei, eu não quis fazer o estágio que eu tive, porque eu queria alguma coisa assim, eu era afim de fazer ou peixe ou carne. E aí fui no Porto Feliz, aí fiquei um ano implorando um estágio. E o Gaspar, que é o dono de lá, que é um dos caras que eu mais admiro, não, ia falar, meu Deus.
Você não vai aguentar, não.
Não, é nem não isso. Eu acho que ele tinha medo de eu me machucar. Eu não sei o que ele pensava. Acho que ele olhava pra mim e falava, meu.
Ela tá de brincadeira,
né? Tá de zoeira, né? Imagina. Aí fiquei, aí eu vou contar. Eu fiz um expediente não muito honesto. Eu comecei a mandar pernil pra galera. Eu assava pernil. Comprava o pernil, assava o pernil e mandava pros açougueiros de presente. E fiz isso assim, eu comecei a pedir, fiz no fim do ano, aí passou um ano inteiro, mandei no outro fim do ano, aí eu conquistei todo mundo. Aí o lobby no ouvido do Gaspar foi forte. Pô, libera a pimenta, que eles me chamam de pimenta. Libera a pimenta, Gaspar, a gente cuida, né?
A gente não vai deixar ela se machucar aqui no açougue.
No açougue. Aí ele me liberou pra ficar no açougue de trás, porque ele tem vários, né? O Porco Feliz é assim, eu falo que é um exemplo de negócio bem gerido, né? Os irmãos começaram e foram só crescendo, assim, mas é impressionante a maneira como ele trabalha, assim, é absurda, né? E aí ele me deixou lá no açougue de trás, que tem um volume menor, e era janeirão, assim, né? Bem movimento baixo, aí conquistei ele no trabalho mesmo. Fiquei lá, fiz, e então, assim, eu sei muito como eles trabalham, então é um lugar que eu super recomendo, são muito sérios. Então, quando a gente precisa, recomendo para todos os amigos cozinheiros, né? Assim, o Gaspar vive salvando a vida dos meus amigos, que ligam lá naquele desespero. Então, ele é um cara muito legal. A gente encontra tudo em matéria de carne no Porco Feliz, né? Assim, tem cabrito, cordeiro, o que você imaginar.
É isso que eu ia falar agora, porque ele não tem suas carnes convencionais que o brasileiro tá acostumado, que é porco, carne. Não, ele tem outras carnes que não são tão comuns, né?
Tem, ele vende as carnes da carne do cerrado, que são muito legais, que é um produtor bem bacana. É, ele tem uma diversidade bem boa e, assim, a maneira como os caras trabalham é exemplar. E ele, né? Ele é um super açougueiro. Ele é o melhor açougueiro. Então, isso faz toda a diferença, né? Aquele cara que você... coraçãozinho, assim. E isso reflete muito no trabalho, na excelência, é muito sério. Então, o Porco Feliz eu super recomendo. Aí tem também, assim, tem o Rei do Camarão.
É esse que a gente vai falar aqui, não só camarão, mas tem muitos frutos do mar, né? Não?
Esse aí, na verdade, é em frente. Aí tem o Que Peixes.
Verdade, o Que Peixe, foi mal.
É, o Que Peixe vai ter de tudo. O Que Peixe é o Rei da Ostra. Então, aquele bar de ostra maravilhoso que tem ali é da Que Peixe, né? É, agora que eles fizeram o bar de ostra ali na esquininha, mas antes servia ali mesmo, e eu preciso contar que eu sempre começo minhas compras com ostrinha de manhã, que eu sou louca por ostra, eu acho melhor café da manhã, então eu sempre comecei ali na Que Peixe mesmo, na ostra, mas onde eu sempre comprei camarão é no Rei do Camarão, né, que é do Hugo, né, na verdade da mãe do Hugo. O Hugo agora ele tem uma loja de artesanato de souvenir, então quem for pro Mercadão e quiser souvenir, I Love São Paulo, é tudo com Hugo, fica na outra ponta do Mercadão.
Ah, é verdade, na outra extremidade. Olha que excelente dica, é verdade.
É, dele, agora ele abriu até, parece que na Augusta, a irmã dele me contou esses dias. Então é da mãe, fica a mãe e a irmã lá. E, assim, não é por acaso que chama Rei do Camarão. Trabalha com camarão. Então é um lugar que eu sempre preferi comprar camarão, justamente por ser especializado, né? Ao lado do Hugo, do Rei do Camarão, eu vou mandar direitinho o nome do box. Tem um box muito legal que a gente encontra algumas coisas raras também. É onde eu costumo comprar perninha de lula, porque eu gosto só do tentáculo, que acho que dá um tchan. E aí ele vende o tentáculo. Depois eu passo os nomes direitinho.
Depois a gente deixa tudo no link do post aqui pra você que tá ouvindo esse TourCast.
Tem um ali incrível que a gente compra pirarucu, sabe? Os peixes amazônicos inteiros. Eu até gravei pro programa, pro Receitas Brasil, quando eu fui fazer o programa da Amazônia, eu comprei um pirarucu inteiro lá, tá? Então...
Caramba, quantos quilos de peixe? 70 quilos de peixe? Inclusive?
Tipo 7, depois a gente distribuiu. Mas é porque eu queria mostrar o...
A preparação dele.
Ele inteiro. Eu queria mostrar o bicho inteiro pra todo mundo ver. Mesmo porque quando a gente gravou era pra América Latina inteira. Então eu queria mostrar pra América Latina inteira o que era um pirarucu, né?
Ah, e é engraçado que tem gente lá na Amazônia que faz artesanato com as escamas do pirarucu.
E a escama é a melhor lixa de unha.
Olha aí.
E a língua do pirarucu, eu tenho aqui, depois a gente até fotografa. A língua é um ralador. É ótimo pra ralar gengibre, pra ralar alho. Ela é áspera, ela é pontuda, ela parece aquele ralador japonês mesmo de gengibre.
Olha isso!
E a escama a gente usa pra lixar a unha, né? Eu tive até uma passagem engraçada no Museu de História Natural de São Francisco. Aí tô lá no aquário gigante. Aí chego, aí tem aqueles monitores, são todos cientistas nerds, né? Que ficam pelo museu. Aí no tanque de peixes tropicais, né? Embaixo, assim, me chega com uma escama de pirarucu, não, com uma língua de pirarucu. Sabe o que é isso? Pra mim. Sei. Ele, o que é? Eu falei, língua daquele ali. Aí ele, como você sabe isso? Eu falei, já cozinhei vários. Você vê o olho.
Já comi muito esse peixe aí, ó.
E o olho do cara. Já cozinhei vários. Mas você encontra no mercadão.
Mas sabe agora que você falou do que peixe? Toda vez que eu quero comprar um peixe chamado meca, eu compro ali.
É, ele tem meca, ele tem atum, muito bom.
E pra quem não conhece, meca é um peixe gigante. Você pode fazer um filé numa forma.
É, ele fica maravilhoso.
E continua.
Ele remete de textura, de tudo ao pirarucu mesmo. Ele remete bastante, essa coisa da carne mais compacta, bem gordurosa. Fica bem parecido
você
na
pode
grelha.
Deixar assada com batatas, nossa.
Na grelha fica maravilhoso.
Eu só fiz assada boa, vamos comprar um fazer.
Não, faz e aí pede pra deixar um, se tiver um pouco de pele, deixa que você pururuca na grelha. O pirarucu é sempre pururuco.
A próxima vez vamos fazer um programa assando um pirarucu aqui.
Ó, outra coisa legal que tem ali no mercadão, tem as linguiças picantes, as calabresas picantes, né? Eu vou passar aqui o meu box favorito também, da calabresa picante, que é o que tem um maior volume, é muito gostosa. É legal que você leva pra casa, pendura e vai comendo que nem um salaminho, e também fica muito gostosa pra fazer no macarrão. Então ela vira petisco e tem uma loja muito boa de embutidos de um espanhol. Eu vou passar também, ele é uma graça, ele é um fofo. Você vai lá, ele te dá vários pra experimentar e você encontra muitos embutidos legais, muito ramon, muita coisa espanhola e muita coisa brasileira feita à moda espanhola. Ele tem um bom garimpo ali desses produtos. Outra coisa legal no mercadão é em cima e comer o fígado com jiló, que tem no Brasileirinho, que é um mix do... antigamente era do Canto Madalena, aqui na vila, com o Rei das Batidas, que fica ali atrás da igreja, né, que tem um apelido.
Bom, a gente tá... Ela, ó, depois o editor coloca só um pi, né, mas chama... Porque o que acontece? É um lugar de batidinhas, né? De vários sabores. Pequenininho. Você olha pra cima, as garrafas estão uma poeira só. E fica literalmente atrás da igreja.
E aí tem o fígado com jiló, que é um clássico do mercadão de BH. E que o mercado de São Paulo faz uma justa homenagem. Porque é muito bom o fígado com jiló que tem ali.
E engraçado, quando você vai no mercado de BH, ele grita, né? Ó, fígado com jiló, fígado com jiló. Eu falei, fígado com jiló, né?
É o petisco do meu coração. Eu adoro. Eu falo que essa é uma das razões pra amar BH, um lugar que idolatra fígado com jiló.
BH, um lugar pra você emagrecer. Pode ir pra lá, viu?
Super. Tô indo pra lá, né? Depois, a gente um dia precisa conversar só sobre o mercado de BH, porque é um capítulo à parte.
Nossa.
Então, isso assim, são as coisas que eu mais compro no mercadão, claro. Fruta seca, tudo isso, mas eu acabo aqui, isso eu compro na zona cerealista, que tem um preço um pouco melhor, principalmente pra quem trabalha, quem tem um volume maior, né? Mas o mercadão tem esses bons fornecedores aí, aqueles redutinhos ali.
E Eu sei que o papo está muito bom e agora o turista tem várias opções para desbravar os pontos citados pela Letícia Massula. Esse cast foi dividido em 3 partes para que você possa aproveitar ao máximo a capital paulista. E o próximo episódio estará disponível no dia 17 de maio. Você pode assinar o Tourcast no iTunes ou baixar um agregador de podcast, que sempre lhe avisará quando outro episódio estiver pronto. Eu, Samir, uso no Android o podcast Addict e no iPhone eu uso o ícone do podcast que já vem instalado pela Apple. Você pode ouvir online ou baixar em MP3. Fique à vontade. Ah, não se esqueça de acompanhar a Cozinha da Matilde. O link do site está no post desse Tourcast. Você está vindo para a cidade de São Paulo em família ou amigos, ou então você precisa de uma van para atender a sua necessidade de logística, de locomoção aqui na cidade de São Paulo? Então conte com os serviços da Red Cars. Acesse redcars.com.br, o link vai estar no post desse programa, faça o seu orçamento. Ah, Samir, mas eu quero viajar para outros estados, eu preciso locar um carro em outro estado. Bom, eu vou te dar o seguinte recado, aqui temos as melhores ofertas de locação de veículos no Brasil e no exterior. Então, se você está viajando e precisa alocar um veículo, faça o orçamento conosco. E não necessariamente você está em viagem. Você pode precisar de um carro para algum trabalho específico. Você pode precisar de uma picape, um carro maior. Ou então, você está indo para uma festa, você precisa de um carro de luxo. Aqui a gente tem Audi, a gente tem Mercedes. Amigão, precisa alocar um veículo? Não vacila. Entre em contato através do e-mail contato@infinity.tour.br e receba no seu e-mail o orçamento da sua locação de veículo.
O Tourcast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.